Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
E agradecer a todos, evidentemente, a disponibilidade de passar esses dias conosco. Este memorial foi, talvez, em termos relativos, o texto que mais me impôs dificuldades. Resisti muito até o último momento. Se leva em conta que desde o ano passado eu estava legalmente apto a dar esse passo. É grande quantidade, variedade e diversidade de documentos, dados e lembranças, dificultou muito classificar, recortar, hierarquizar e ordenar. Questões pessoais influíram, sem dúvida, mas nenhum problema em falar na primeira pessoa. Esta é mesmo uma posição metodológica bem resolvida entre nós na psicanálise. Mas falar sobre a minha pessoa, ao fazer o relato de meu itinerário acadêmico, não pude evitar ser constrangido, frustrado, perseguido pelo que deixei de fazer, pelo que não conquistei. Particularmente pelo fracasso em descobrir e optar pelas melhores vias e alternativas de atuação. Nessas circunstâncias, e eu falo aqui da resistência em escrever este memorial, como encontrar o bom tom, o melhor tom, para ao menos matizar aqui e ali um alto engrandecimento. Como falar das barreiras e obstáculos sem passar uma conotação de queixas e lamentos? Ou ainda, como evitar as picuinhas narcísicas das pequenas diferenças no relato de fatos que, no entanto, foram determinantes e cruciais? Minha edição foi vencida na segunda quinzena de julho, quando tivemos 3 semanas fora da sala de aula. Percebi que este memorial teria, para mim, 3 funções principais: desabafo, prestação de contas e testamento. Tão simples assim? Claro que não. Como eu disse antes, desabafar, mas sem lamúrias. Prestação de contas, sim. Como peço que fiquei afastado do meu departamento durante 2 anos de pós-doutorado, mas raramente adoeci e jamais deixei de dar aula por algum motivo escuro. Testamento, de alguma forma, mas em seu sentido mais figurado que das pretensões. Dito isso, escrever este memorial foi uma experiência que provavelmente vivi de maneira muito similar a de meus colegas, ou de muitos colegas. Uma impressão, talvez mesmo um entendimento, de que um ciclo necessário e vital se fechou. Arrisco mesmo dizer que todos nós, mais ou menos empreendedores, com mais ou menos capacidade ou condições de realizar, não passamos impunemente por esta experiência que nos faz vir à memória, descrever e encadear eventos, somente possível com o auxílio imprescindível da documentação que colecionamos ao longo. Mas é também uma experiência pessoal única e intransferível, da qual, apesar certificados, somos, em última análise, a única testemunha. Mas eu tive igualmente a pretensão de deixar relatada a minha experiência como professor universitário de psicanálise, na certeza óbvia de que outros colegas virão. Com o mesmo fim, eu falei dos meus interesses de pesquisa, do material que li, escutei, examinei em uma palavra, tomei este memorial como um documento que ficará também disponível para os interessados. De novo, sem maiores ilusões. Conhecemos muito bem o destino das teses e dissertações não publicadas. E sabemos, na condição de simples professores de província, o destino de nossos artigos. Mas as coisas talvez não funcionem necessariamente assim na academia. Haverá sempre um mestrando e um doutorando que pode se servir de algo. E com a internet, essa possibilidade cresceu exponencialmente. Este memorial me faz pensar particularmente nos meus pais, pois o departamento vem se renovando faz quase uma década e este ciclo ainda não termina. Em algum momento, um professor de psicanálise ocupará uma de nossas vagas. Afinal, por que deveria um psicólogo de formação renunciar à carreira acadêmica, o que fez uma opção pela psicologia freudiana? Por que eu insisto em me colocar como professor universitário de psicanálise? Creio ter fundamentado de várias maneiras no memorial esta especificidade, esta condição específica, amparada na epígrafe escolhida para abrir o meu texto. Era de Freud, de 1926, que diz o seguinte: a utilização da psicanálise para a terapia das neuroses não é senão uma de suas aplicações. Talvez o futuro mostre não ser a mais importante. Retomo, então, hoje, aqui, com vocês, esta questão a partir de outra afirmativa precedente no tempo e que, variação da primeira, me permite introduzir, no entanto, novos argumentos. Escreveu Freud em 1919: o futuro julgará verdadeiramente que a significância da psicanálise como ciência do inconsciente ultrapassa de longe sua significância terapêutica. Ora, no meio psicanalítico, costuma-se argumentar que uma verdadeira pesquisa em psicanálise é aquela conduzida pelo analista no próprio espaço analítico, constituído como uma espécie de laboratório em vivo. No fundo, se quer dizer que esta pesquisa deveria, então, respeitar a especificidade de seu método, associação livre, escuta flutuante, transferência. Esse método, que responde mais à lógica da descoberta que à de um objetivo previsto num programa pré-estabelecido, tal como ocorre, por exemplo, nas pesquisas ditas quantitativas. Esta perspectiva, a verdadeira pesquisa como sendo aquela realizada nos consultórios, é muito sedutora, pois, como lembra Mijolá Melor, coloca o método em harmonia com o seu objeto. Nós podemos questioná-la, questionar esta posição de várias maneiras. Em primeiro lugar, não confundindo o movimento de investigação do analista em meio à análise de um paciente com a pesquisa em psicanálise, que inclui necessariamente outras dimensões, em particular, a própria confrontação com a teoria. Ao passo que, durante a escuta, a teoria está supostamente em suspeito. suspensão ou flutuante. Ainda assim, a questão insiste. Não seria possível, então, afirmar esta necessidade de uma unidade profunda entre o observador e o observado, para que a pesquisa em psicanálise, ciência empírica, não abandone o terreno do tratamento? Este argumento, justificar, não é, entretanto, nem específico, porque isso se dá da mesma maneira com as ciências humanas em geral, nem totalmente pertinente. Quem afirmaria ser uma mesma coisa quando se escuta um paciente e quando se redige um artigo pensando na maneira pela qual ele vai ser recebido, lido, entendido, discutido, etc. Uma conclusão, então, se impõe. Se as descobertas novas são inseparáveis da clínica, isso não quer dizer que elas possam se limitar à clínica. Primeiro, porque a própria clínica só é fecunda na medida em que se apoia numa teorização flutuante. Não há clínica sem teoria e vice-versa. Segundo, porque essas descobertas novas, sempre entre aspas, em psicanálise, não são indissociáveis de uma reflexão histórica e epistemológica do domínio concernente. Em uma palavra, se no exercício de suas funções todo analista utiliza sua função de pesquisar, isso não faz dele automaticamente um pesquisador. O exemplo de Mijolar Meló me parece excelente neste sentido. Para ela, a descoberta por Winnicott, ela foi também a descoberta por Winnicott, da transicionalidade do objeto transicional material, não é somente o resultado da observação do uso que esta criança faz de seu ursinho de pelúcia. Muito pelo contrário, se o Winnicott pôde observar este fenômeno, é porque já possuía uma teoria sobre a relação entre o externo e o interno, entre o eu e o não-eu. Há um temor preciosista de que a psicanálise, sem lugar próprio na academia, perca sua identidade e especificidade no contato com outros saberes e se esquece que o próprio campo psicanalítico se constituiu justamente a partir do interesse de seu fundador por diversas e distintas disciplinas. Para Freud, a questão da universidade se impôs diferente e definitivamente em 1918. Naquele ano, a pedido de Ferenc, ele escreveu um artigo ao qual, é curioso, eu aluno no memorial, mas sem referenciar, cujo título de origem em húngaro é uma interrogação. Deve-se ensinar a psicanálise na universidade? As circunstâncias são as seguintes. No breve governo bolchevique de Bela Kun, mediante uma petição de estudantes dirigida ao reitor, Ferenc foi empossado por Jorge Lukács, em 1919, como professor na Universidade de Budapeste. O psicanalista clínico, húngaro, clínico, de Escol foi assim o criador da primeira e efêmera cátedra de psicanálise do mundo. Afinal, Privat Docent em neurologia, em 1885, e professor extraordinário, apenas em 1901, Freud teve, como ele próprio sublinhou, uma participação periférica como membro da Universidade de Viena. Ali realizou muitos ciclos de conferências e o último deles, nos anos da Primeira Grande Guerra, veio a se tornar, junto com a psicopatologia da vida cotidiana, sua obra de maior circulação. Um fato que um professor de psicanálise não pode desdenhar. No artigo em questão, de 1919, Objetivo e Direto, Freud escreve que o analista não poderia senão ficar satisfeito com a inclusão de sua disciplina no currículo universitário, embora disso ele pudesse prescindir sem maiores prejuízos para a sua formação. Seria algo desejável, mas não essencial, porque, antes de tudo, do ponto de vista prático, o candidato a analista apoia-se na sua experiência, na sua análise pessoal e o tratamento de casos sob a direção e supervisão de um psicanalista reconhecido. Do ponto de vista teórico, ele já dispunha, então, de uma vasta literatura especializada, elaborada no movimento psicanalítico. Por fim, com o passar do tempo, foram sendo criadas cada vez mais associações onde o analista iniciante poderia aprofundar seus estudos no contato direto com os colegas mais antigos e experimentados. A psicanálise sempre deveu a sua existência às associações privadas, cuja existência Freud não hesita em dizer neste texto, foi fruto da exclusão de sua disciplina das universidades. Essas associações, a seu ver, continuariam a exercer uma influência decisiva enquanto se mantivesse esta exclusão. Eis, em uma palavra, a posição freudiana. Se em 1919 a atividade acadêmica não me parece uma necessidade vital ou incondicional para a sua disciplina, em 1933, portanto, os estertores de sua vida e obra, ele ainda deplora a ausência da boa nova que anunciaria o término, abro aspas, do combate pelo reconhecimento da psicanálise como ciência, por sua admissão como matéria de ensino na universidade. É um fato que a psicanálise se tornou, na atualidade, não só matéria de ensino, como também objeto e instrumento de pesquisa na academia, onde tem o estatuto para utilizar as categorias universitárias de um campo do saber vinculado a grandes áreas de conhecimento: psicologia, medicina, filosofia, linguística, logo sujeita a toda sorte de ambiguidades. Mas poderia ser de outra forma? Afinal, nenhuma escola, entre aspas, psicanalítica, cogitou formar analistas stricto sensu na universidade e lhes conferir um diploma universitário. Como tal iniciativa jamais ocorreu, tampouco se pode saber qual seria a sua acolhida pela universidade. De toda maneira, a proposta freudiana de uma universitas literária, visando a fecundar certos ramos das ciências pelas ideias psicanalíticas, não parece a Rudinesco o melhor caminho, pois seria pretender impor a psicanálise como uma disciplina totalmente à parte. Seja como for, do lado da psicanálise, parecem cada vez mais evidentes os ganhos com este exercício de reconhecimento recíproco. Alguns autores brasileiros, em sua maioria, engajados na dupla função de psicanalistas e professores de universidade, já garantiam, faz mais de duas décadas, que, beneficiados com a experiência universitária, os trabalhos acadêmicos de psicanálise já demonstravam um rigor, justificação, contextualização, fundamentação, raramente encontrado em seus congêneres das associações profissionais. No convívio universitário, os psicanalistas passaram a se preocupar cada vez mais com a qualidade e a metodologia de sua produção teórica. Em outro nível de argumentação, os autores avaliavam que a universidade autorizava algo que as instituições, dada a sua dimensão de seitas, não eram capazes de oferecer, isto é, a experiência do confronto, a experiência de que eu penso diferente de você e você de mim, mas nem por causa disso vou invalidá-lo ou você vai me invalidar, como bem descreveu Joel Biron. Por não visar a formação estricta do senso, Birman entendia que a universidade representa, vou manter o tempo presente do verbo, um espaço mais neutro, menos carregado, transferencial e politicamente, mais apto a aceitar e mesmo estimular a pluralidade de pontos de vista do que a instituição psicanalítica típica, por natureza voltada para a transmissão e a perspectiva de um determinado estilo de praticar psicanálise. Eu diria que isso é muito mais relativo. Não sei se há, a gente poderia ter esse otimismo que ele dizia com relação à universidade. Eu ainda acrescentaria que o ramo clínico ligado ao ideal médico de cuidar, psiquiatria, psicologia, ainda é hegemônico em relação a outro ramo, dito cultural, ligado à filosofia, história, literatura e antropologia. Ainda registrar que para Renato Mezan, a própria recíproca, assim como a universidade se beneficia por receber como alunos profissionais, experientes e interessados no que fazem, as instituições analíticas também podem ganhar algo com a repercussão entre seus membros daquilo que alguns deles puderam produzir no meio acadêmico. Por fim, sobre a possibilidade da pesquisa acadêmica em psicanálise, Luiz Alfredo Garcia Rosa reafirmar que a pergunta pode ser considerada no mínimo impertinente. Mas meus orientando, se cansaram de ouvi-la dos seus colegas. Ele acha que é impertinente pelo simples fato de que se faz pesquisa em psicanálise, e em quantidade muito maior do que nas instituições psíquicas. Passados tantos anos, a pesquisa universitária da psicanálise já tem uma história, e eis que esta semana fui surpreendido com a leitura de um artigo que se chama Transmissão da Psicanálise e Universidade, um artigo de 2012, em que Ana Maria Lofredo, professora do Instituto de Psicologia da USP, afirma que a relação psicanálise-universidade é uma realidade inquestionável e legitimada, não se configurando mais como uma questão nem para a universidade, nem para a psicanálise, enquanto disciplina, no sentido de que algo está em questão e que merece uma análise particular. Quase fiquei feliz. Se assim fosse, o relato de minha experiência neste memorial faria parte da história e pertenceria a um passado que eu próprio, quem sabe, ajudei a enterrar. Mas meu entusiasmo logo arrefeceu diante de seus frouxos argumentos. Para Alfredo, não se trata de uma questão que mereça uma análise particular, como na época de Freud, ou mesmo nos anos 60 do século anterior, com a tematização metódica e metodológica por parte de Lacan do significado do ensino universitário da psicanálise. Quanta imprecisão e quanto otimismo! Em primeiro lugar, os seminários de Lacan, referidos pela professora, começaram de fato em 1962, mas os 7 volumes reunidos na série intitulada Problematica cobrem os anos que se estendem entre 1970 e 87, e o primeiro deles, sobre angústia, só foi publicado em 2006. Em segundo lugar, a professora despreza ou desconhece os 3 importantes e fundamentais eventos ocorridos em nosso país, dos quais falo no memorial. Primeiro, o Congresso Latino-Americano de Psicanálise, realizado no Rio de Janeiro em 1990, seguido dos 2 encontros de pesquisa acadêmica em psicanálise, em 93 e 94, os 2 primeiros volumes, e cujo material veio a compor, em 1993 e 1994, os 2 primeiros volumes da revista Psicanálise Universitária. Tampouco ela leva em conta o que se publicou entre nós sobre a questão ao longo dos últimos anos, além das teses e dissertações, incluindo um dossiê na revista da USP, datada de 2001, disponibilizado ao público em 2002, contendo seus próprios colegas uma dezena de novos artigos sobre o tema. Na época, eu próprio registrei em artigo o fato curioso de que a bibliografia brasileira desse dossiê não ultrapassava 5 títulos, 5 autores citados uma vez cada um, decididamente, como também escrevi no memorial, não nos lemos uns aos outros. Enfim, descobre-se aonde a professora quer chegar. Se a relação psicanálise-universidade permanece como questão apenas no âmbito da instituição psicanalítica e não mais na universidade, a reflexão, então, deveria se deslocar, segundo ela, para a relação da instituição psicanalítica com a universidade. E se perguntando por que tantos psicanalistas com formação prévia vêm procurando os cursos de pós-graduação acadêmicos, ela formula a hipótese de que a psicanálise não poderia, no contexto atual, prescindir da universidade. Reduzindo em muito a questão, eu diria que no pior dos cenários, essa busca poderia ser indício de uma redução do trabalho clínico, falta clínica. Como já suspeitava Fábio Herman no passado, chegando mais tarde a falar em naufrágio da clínica padrão. No melhor dos cenários, pode indicar um movimento em direção contrária ao continente fechado sobre si mesmo que a psicanálise veio a se tornar com o passar do tempo. E, de fato, a professora defende que sua questão é estimulante no sentido ao delinear os contornos identitários da psicanálise como disciplina e criar repertórios de comunicação que permitam o diálogo com outras áreas, no momento em que a demanda pelos trabalhos multidisciplinares se torna imperativa. Este argumento é recorrente. E, claro, eu o defendo, mas aqui, a meu ver, soa quase retórico diante da pergunta, por sua vez, formulada pela Revi de Moss, o nome do antropólogo, de 19 de janeiro de 2014, sobre o estatuto da antropologia, da sociologia e da filosofia dos psicanalistas. Afinal, de toque e tabu a O Mal-Estar da Cultura, entre outras obras, para ficar apenas em Freud, houve uma sociologia, uma antropologia e uma filosofia analítica. Cabe, então, perguntar, como faz a revista, por que atualmente há tão pouco diálogo com as sociologias, antropologias e filosofias dos sociólogos, antropólogos e filósofos profissionais. E, no entanto, já foram numerosos os contatos e os intercâmbios cruzados, dos quais a escola de Frankfurt e o Freud marxismo, a etnopsiquiatria, a invocação de Lévi-Strauss por Lacan, a obra de Norbert Elias, são alguns dos exemplos mais notáveis. E no final das contas, e no entendimento da revista, nada disso parece ter tido. E cada disciplina se recolheu e se encastelou em sua torre de marfim ou território. E a psicanálise universitária tem hoje um acervo concreto e substancial de trabalhos acadêmicos. Mas convém não concordar com a professora Ana Maria sobre essa realidade inquestionável e legitimada da psicanálise universitária, enquanto, e aqui eu parafrasei o Rudolf Schuller, enquanto a disciplina freudiana, para os cientistas de modo geral, pertencer à esfera da literatura. Não passava os antropólogos e sociólogos de mero ressurgimento das antigas mitologias. Afigurasse para os filósofos como uma estranha psicologia oriunda ao mesmo tempo do romantismo e do darwinismo. E para os psicólogos, colocar em perigo o próprio princípio de toda a psicologia. Em Paris, e não em São Paulo, onde a professora Ana Maria trabalha, e muito menos em Florianópolis, justamente Jean Lafleche mostrava-se muito mais prudente e realista em 2006, quanto aos perigos que rondam a psicanálise e impedem interrupções de parte a parte. Em entrevista a Alberto Luchetti, ele comenta sobre sua antiga preocupação, que, segundo ele, só havia aumentado com a frouxidão do pensamento psicanalítico em geral, sua frouxidão e sua divagação. Ele acrescenta: disse, não importa o que, em qualquer língua, e a pouca preocupação em se fazer compreender. Abre aspas, somos muito criticados pelos meios intelectuais em geral, e pelos meios científicos em particular, que pensam não haver diálogo possível com os psicanalistas. Para o professor francês, morto em 2012, com mais de 80 anos, não havia outra saída que não fosse restabelecer esta possibilidade viável apenas sob a base do que ele chamava a cientificidade. Isto é, um acordo mínimo sobre o que é racional e o que não é. O que é admissível e o que não é. O que é refutável e o que não é. Como professor universitário de psicanálise, eu nunca tive qualquer razão para discordar neste particular de Jean Laplanche. Ele dedicou 4 décadas na vida acadêmica e ao ensino crítico da psicanálise na universidade.
Este foi o registro da defesa de memorial do professor Fernando Aguiar Brito de Souza, realizado no dia 8 de novembro de 2016, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigawa Brito, áudio por Kátia Regina Faraco e edição por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para 7 Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.